Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora convosco. Já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
O Papa passou uma noite tranquila no Hospital Gemelli, onde continua internado, informou hoje a sala de imprensa da Santa Sé. Tal como Simeão e Ana, saibamos detectar a presença de Deus nas coisas pequenas e reacender a esperança nos corações. O Papa Francisco, no texto da sua catequese semanal, que estava prevista para esta quarta-feira. Francisco instituiu uma comissão para campanhas de doação a favor da Santa Sé.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição.
Conforme informações divulgadas na manhã deste dia 26 de fevereiro pela sala de imprensa da Santa Sé, o Pontífice, que continua internado na Policlínica Agostinho Gemelli, em Roma, passou uma noite tranquila e continua a repousar-se. Pelo que foi informado, Francisco, depois de acordar, sentou-se numa poltrona e continuou o seu tratamento. A oxigenoterapia continua na mesma modalidade dos últimos dias. Os resultados da tomografia computarizada dos seus pulmões poderão ser divulgados à noite. No comunicado anterior, difundido ontem à noite, informava-se que as condições clínicas do Pontífice permanecem críticas, mas estáveis. Não ocorreram, no dia de ontem, episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis, além de que o pronóstico permanece reservado. Ainda ontem, pela manhã, acrescentou a sala de imprensa, Francisco, após receber a Eucaristia, retomou as suas atividades de trabalho. Conforme foi informado hoje, o Papa Francisco instituiu a 11 de fevereiro deste ano, mediante um quirógrafo, a Comissão de Donationibus Pro Sancte Sede, cuja tarefa específica é incentivar as doações com campanhas específicas entre os fiéis, as conferências episcopais e outros potenciais benfeitores, sublinhando a sua importância para a missão e para as obras de caridade da Sé Apostólica, bem como para obter financiamento de doadores voluntários para projetos específicos apresentados pelas instituições da Cúria Romana e da Sé Apostólica e pelo Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. O Santo Padre nomeou para presidente desta comissão o Padre Roberto Campisi, conselheiro para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, e com membros Dom Flávio Pace, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, a irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a irmã Silvana Pirro, subsecretária da Administração do Património da Sé Apostólica, e o advogado Giuseppe Pugliese e Alibrandi, vice-secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Como já a semana passada, estando o Santo Padre hospitalizado, o texto da sua catequese semanal, prevista para esta quarta-feira, foi publicado e dele vos trazemos aqui os aspectos principais. O trecho evangélico que precede a catequese é tirado do Evangelho de São Lucas, em que se lê: impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o nos seus braços e louvou a Deus nestes termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a tua palavra. O Papa convida, com base nestas palavras, a contemplarmos a beleza de Jesus Cristo, nossa esperança, no mistério da sua apresentação no templo. Recorda que, nas narrações da infância de Jesus, o evangelista Lucas evidencia a obediência de Maria e José à lei do Senhor e a todas as suas prescrições. E assim, embora em Israel não fosse obrigatório apresentar o menino no templo, tal como tinha feito Ana, mãe do profeta Samuel, eles apresentaram Jesus no templo. Lucas narra, portanto, o primeiro ato de culto de Jesus, celebrado em Jerusalém, que será meta de todo o seu ministério itinerante, até à concretização da sua missão. Maria e José não se limitam, portanto, a inserir Jesus numa história de família, de povo, de aliança com o Senhor Deus. Eles se ocupam da sua proteção e do seu crescimento e o introduzem na atmosfera da fé e do culto. E eles próprios crescem gradualmente na compreensão de uma vocação que os ultrapassa longamente. No templo, o Espírito Santo fala ao coração do idoso Simeão, o qual sente a presença do ungido do Senhor, a sua luz no meio dos povos imersos nas trevas, e vai ao seu encontro, ao encontro do Príncipe da Paz. Simeão abraça aquele menino indefeso, pequenino, mas na realidade, ao abraçá-lo, é ele que encontra nele consolação e plenitude da sua existência e o exprime num comovente cântico de gratidão que na igreja se tornou a oração do final do dia e que diz: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações. Simeão canta, portanto, com a alegria de quem viu, reconheceu e pode transmitir a outros o encontro com o Salvador de Israel e das gentes. É um testemunho da fé que recebe em dom e o comunica aos outros. É testemunho da esperança que não desilude, é testemunho do amor de Deus que enche de alegria e de paz o coração do homem. Cheio desta consolação espiritual, sublinha a catequese do Papa, o velho Simeão vê a morte não como um fim, mas como a realização, como a plenitude, a espera como uma irmã que não aniquila, mas introduz na vida verdadeira que ele já sentiu antecipadamente e em que acredita. E naquele dia, Simeão não é o único a ver a salvação feita carne no menino Jesus. O mesmo sucede também a Ana, mulher com mais de 80 anos de idade, viúva, que se dedica plenamente ao serviço no templo e à oração. Ao ver a criança, Ana celebra de facto o Deus de Israel, que precisamente naquele menino redimiu o seu povo e conta isso aos outros, difundindo com generosidade a palavra profética. O canto da redenção dos dois idosos emana assim o anúncio do jubileu para todos os povos e para o mundo. No templo de Jerusalém se reacende a esperança nos corações, porque nele entrou Cristo, nossa esperança. Queridos irmãos e irmãs, conclui o Papa, imitemos também nós, Simeão e Ana, estes peregrinos de esperança, que têm olhos límpidos, capazes de ver para além das aparências, que sabem farejar a presença de Deus nas coisas pequenas, que sabem acolher com alegria a visita de Deus e reacender a esperança no coração dos irmãos e irmãs.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O Santo Padre nomeou hoje como bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Tabora, na Tanzânia, o padre Josafat Jackson Bududu, da mesma arquidiocese, até então vigário para a vida consagrada e pároco de São José de Kipalapala, atribuindo-lhe a sede titular de Vegesela da Numídia. No México, Francisco nomeou como bispo de prelato de Jesus Maria o padre Andrés Sainz Márquez, do clero da diocese de São Juan de los Lagos, até agora administrador paroquial de Santa Maria Transpontina. Ainda no México, o Papa nomeou como arcebispo metropolita de Tuxtla Gutiérrez Dom José Francisco González, até agora bispo de Campeche. E na Austrália foi nomeado como bispo da diocese de Armidale o padre Peter Mel Murphy, até agora vigário-geral da diocese de Wagga Wagga. E agora a palavra Bernardo Suata, que nos traz uma notícia da AMECEA.
A Associação das Conferências Episcopais na África Oriental, AMECEA, iniciou um programa de educação cívica e missão de observação para apoiar a Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul, SSCBC, e outras igrejas na preparação para as eleições gerais no Sudão do Sul, agora agendadas para dezembro de 2026. A iniciativa visa aumentar a participação democrática e garantir um processo eleitoral sereno num país que tem enfrentado desafios significativos na sua transição para a democracia. O Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, estava inicialmente previsto realizar as suas primeiras eleições gerais em 2023. No entanto, as eleições foram adiadas para 2026 devido à contínua instabilidade política, aos preparativos inadequados e às preocupações de segurança. O governo de transição, formado após um acordo de paz de 2018, citou atrasos na implementação de infraestruturas eleitorais essenciais, incluindo o recenseamento eleitoral, a demarcação dos círculos eleitorais e as reformas do setor de segurança. Segundo Selê, no portal da agência CISA África, o país se tem também debatido com questões de governação, tensões étnicas e violência esporádica, que contribuíram para o receio de que uma eleição não bem preparada pudesse levar a mais conflitos. O adiamento, embora criticado por alguns grupos da oposição, foi visto por outros como um passo necessário para permitir uma melhor preparação e um processo eleitoral mais inclusivo. O coordenador para a promoção do desenvolvimento humano integral da AMCEA, Padre Paul Mungatia Igweta, enfatizou o compromisso da AMCEA em apoiar a Comissão de Justiça e Paz na Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul e outras igrejas no seu papel de observadores eleitorais. Deu nota que a AMCEA pretende envolver vários intervenientes, incluindo líderes das comunidades tradicionais indígenas, para mobilizar e facilitar ações colaborativas que garantam um processo eleitoral credível e pacífico. O padre Igweta exortou ainda os bispos da Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul e outros líderes da Igreja a continuarem a divulgar cartas pastorais antes e depois das eleições, reforçando a mensagem de paz e unidade nacional. Sublinhou ainda que o programa de educação cívica visa prevenir divisões e conflitos que possam surgir durante o período eleitoral. Por sua vez, o bispo da diocese de Tomburayambio, no Sudão do Sul, Dom Eduardo Hiboro Kusala, que desempenha as funções de presidente da Comissão de Desenvolvimento Humano Integral da Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul, elogiou os esforços da AMCEA no trabalho com o povo do Sudão do Sul. Salientou que o apoio da AMCEA é crucial para superar os desafios que os cidadãos do Sudão do Sul enfrentam na compreensão e participação nos processos democráticos. Dom Hiboro sublinhou igualmente a importância de iniciar a educação cívica a nível popular, referindo que a falta de sensibilização sobre as eleições continua a ser um grande desafio no Sudão do Sul. Há demasiada ignorância sobre as eleições e é essencial educar o nosso povo a partir do nível comunitário, afirmou o prelado.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a nossa conversa com o promissor jovem jurista italo-guineense Samori Monteiro sobre as suas atividades no seio da União Africana em Addis Abeba. Thank you.
bu corpo bati ngoja bu jus vermelho ai ngoja siana bu minje misti nang pa bu respira misti nang pa bu descansa misti pa bu Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojau kuna luta, ma kujitu tengku luta, sin vingansa buna vensi.
O meu nome é Samori, Samori Badona Monteiro, sou um cidadão da Guiné-Bissau, mas também da Itália, e... E neste momento estou a fazer um trabalho duplo. Como pesquisador e investigador, estou a trabalhar na minha tese de doutorado na área do direito internacional, em particular direito internacional e direito humanitário na África, no contexto africano. E, ao mesmo tempo, a minha atividade profissional principal, como jurista na União Africana, estou a trabalhar na União Africana já há 2 anos, pouco mais de 2 anos, e trabalhei para a maioria do tempo no gabinete do conselheiro ou conselheira jurídica da organização, ou seja, o gabinete de advocacia que suporta a organização toda. E agora estou a iniciar um novo percurso como conselheiro jurídico do departamento que trata das missões de paz no continente africano. E uma coisa que queria dizer, mesmo no princípio, falando e considerando a situação da União Africana, é que a lusofonia está subrepresentada. Somos verdadeiramente tão poucos representantes dos 5 países
de expressão portuguesa.
E é uma pena. É uma pena porque como a instituição continental deveria ser a expressão do continente todo, ver essa falta. Por exemplo, eu sou o único cidadão da Guiné-Bissau. E os outros países já têm um pouco mais representantes, mas...
São poucos.
Sim, tantos. E às vezes fico a perguntar qual é a razão. Qual é a razão disso? E será que são questões ligadas à percepção que os países lusófonos, mas também, se vamos considerar o continente mais globalmente e considerando então a participação da cidadania africana na União Africana, talvez nos países africanos nós não conhecemos o funcionamento, o mandato, as atividades deste organismo continental numa maneira suficiente para que os cidadãos possam também pensar: ah, mas a União Africana pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade não só a nível de trabalho, então, para ser funcionários da organização mesma, mas também a nível de interação, que significa que organizações da sociedade civil, associações, instituições públicas e privadas, instituições académicas, universitárias em particular, poderiam colaborar muito mais com este organismo continental, que é a expressão, claramente, do continente todo, e deveria ter um diálogo mais direto, mais profundo, mais orgânico com todas as expressões sociais do continente. E claramente, como eu neste momento estou a viver esta experiência, a coisa que tento sempre fazer é convidar, ou pelo menos fornecer, se for o caso, uma inspiração aos outros cidadãos africanos a ter mais interesse no funcionamento, nas atividades da União Africana. E, mais uma vez, não só em termos de oportunidades, mas também em termos de controlo, porque a União Africana é, enfim, uma administração pública. Então tem o dever de responder aos cidadãos. Então, é por isso que, sinceramente, creio que seja extremamente importante aumentar a interação com a União, mas, em particular, ter mais atenção, porque é uma atenção dupla. É uma atenção dos cidadãos relativamente à União Africana e da União Africana relativamente à cidadania.
Sim, mas acho que também o problema, muitas vezes, é que nós, dos PALOP, a história dos próprios países, não, fez com que o problema da integração continental é ainda problemático. De uma parte pela língua e de outra parte também por problemas mesmo nossos também, não? E quer dizer, não temos mecanismos assim tão suficientes ainda para poder participar da globalidade do debate que existe no continente, não? E parece-me isso, mas o problema é se dentro da instituição da União Africana há essa consciência ou não, que é preciso tentar englobar os outros que até agora estão fora, porque nós não estamos fora só neste aspecto, é globalmente, não? Pois agora Moçambique e Angola, que são os mais, digamos assim, poderosos, mas fazem parte de uma zona SADC onde é praticamente mais confundido com o inglês, zona anglófona, do que realmente, não. Para mim é já um pouco bizarro falar de lusofonia, francofonia, etc, etc. Eu digo sempre que não sou lusófono, sou lusofalante, porque na Guiné-Bissau somos talvez um 10% da população comercializa cotidianamente o português, mas não ainda, não. Mas este sim, de facto, é um problema. E vejo que em relação aos jovens, muitas vezes é desencorajante. E talvez, como dizes, é porque ou falta informação, que há realmente essa oportunidade, não só de ter serviço, mas também de, pelo menos, interagir, não? E saber que aquela, como o seu próprio Estado, é uma instituição que merece a sua vigilância, não? Enfim, não é...
Sim, acho que podemos ver a situação a partir de duas perspectivas. A União Africana tem claramente muito a fazer em termos de engajamento com os povos, com os cidadãos, e pelo menos tecnicamente agora posso aperceber uma falta de recursos humanos e financeiros para promover programas de difusão mais estendidos, ao mesmo tempo, claramente não é uma justificação. E, pelo outro lado, imagino sempre que seria oportuno, como estava a dizer antes, um engajamento e um interesse da cidadania, em particular dos jovens, mais próximo. Mas, claramente, uma dos aspectos que eu considero capital e fundamental é a educação. Porque, claramente, como pessoa que teve a oportunidade de formar-se e de ter uma educação a nível universitário, ainda o que estamos a ver no continente é que temos tantos problemas a nível de educação. E eu imagino que seja só através de uma capacitação, através da educação mesmo, da grande maioria da população, que podemos também aumentar, de um lado, o interesse da mesma cidadania pela União Africana, mas, ao mesmo tempo, essa passagem, ou seja, a cidadania que torna-se União Africana, como funcionários, como representantes técnicos e políticos da Organização Continental, porque, afinal, somos a mesma medalha. E os dois lados daquela medalha, então, quando pessoas como eu trabalham na União Africana, estamos a fazer o trabalho em nome e em representação não só do Samori ou dos governos, mas do povo. E é por isso que estou sempre a dizer que é necessário ter um engajamento que, com uma expressão muito mais articulada e que considere mais questões, não devem ser limitados somente aos direitos humanos, à democracia, mas também à educação, o meio ambiente, os recursos naturais. Todo deve ser considerado porque somos parte de um único. E talvez um dos problemas que temos agora é a percepção, mas a percepção tem pelo menos uma percentagem de realidade de separação e não conexão orgânica entre a instituição e os seus representados. Claramente, eu não posso ter uma fórmula de solução a este problema, mas acho que também uma conversa como essa e o contacto com as diferentes pessoas, as diferentes expressões da sociedade, são todos meios necessários para poder discutir e enfrentar esses assuntos, abrangendo quantas mais pessoas possíveis.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus. Who has hurt all